Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Obra Aberta, uma parceria entre a Renascença, o Centro Cultural de Belém e o editor João Paulo Coutrinho. Uma vez por mês desafiamos dois bons leitores a virem a este palco trazer as suas sugestões de leitura. E hoje convidamos um autor, ilustrador e editor, André Letria, e Tiago Ferreira, gestor da Conserveira de Lisboa e professor de robótica, que substitui hoje o poeta José Luís Tavares, que não pôde estar presente por motivos de doença. Muito obrigada aos dois. André Letria venceu recentemente pela segunda vez o Prémio Nacional de Ilustração com o livro A Guerra, editado pela Patológico. É um livro que tem textos do seu pai, do José Jorge Letria, e que desde 2018, quando saiu, já somou vários prémios nacionais e internacionais. É um livro onde lemos que a guerra não ouve, não vê e não sente. A guerra sabe sempre onde a temem e a esperam. São assim as guerras do século XXI, André Letria?
É uma boa pergunta. Olá a todos. Eu não tenho uma ideia muito concreta sobre isso, até porque quando fizemos o livro tentámos aprofundar um bocadinho o que seria a ideia para nós da essência da guerra, ou seja, não tanto a questão do formato, das consequências ou da forma que elas adotam, e também porque fizemos alguma investigação histórica e tentámos aprofundar um bocadinho a nossa visão do que tem sido o passado, um passado recente, o passado do século XX, e senti de facto essa distância de alguma maneira entre aquilo que retratamos neste livro e aquilo que podem vir a ser, ou que já são, de alguma maneira, as guerras do século XXI. Sendo que essas são bastante difíceis de definir e acho que hoje sentimos, como se calhar no passado também se sentiu durante o século XX, alguma dificuldade em perceber exatamente que coisas estão a acontecer no momento presente em que vivemos. E portanto, esta proximidade em relação ao presente, eu acho que dificulta um bocadinho esta nossa visão e a interpretação das coisas que acontecem no momento. Portanto, sinto-me, de alguma maneira, incapaz de responder a isso, embora ao mesmo tempo também vá registando os acontecimentos e vou estando atento àquilo que se passa à minha volta e perceba que as coisas são, de alguma maneira, muito mais próximas do mundo do Tiago, que aqui está hoje connosco, porque se passam no domínio do intangível. Nós não conseguimos perceber muitas vezes o que acontece porque não está à nossa frente, porque paira sobre nós, sem que nós percebamos exatamente a forma que essas coisas têm.
E quando ilustrou este livro, começou por escolher uma paleta de cores. Como é que foi esse processo criativo de um livro sobre um tema que não é fácil, certamente, de trabalhar?
O tema, sim, de facto, talvez tenha sido o trabalho mais difícil que tenha feito como ilustrador, exatamente devido a esse trabalho de pesquisa, essa necessidade de aprofundar um tema que tem várias formas de ser observado, até porque é um tema fascinante, o tema da guerra, e é muito facilmente...
Existem demasiadas imagens?
Existem demasiadas imagens, elas são todas, se aprofundarmos essa pesquisa, são todas traumáticas e violentas ao ponto de nos afetar sempre que temos contacto com elas. Mas também me apercebi de que eu sempre tive um fascínio pelo universo, pelo imaginário da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, de alguma maneira, neste trabalho que fui fazendo, fui lidando com esse lado do fascínio, da paixão pelos filmes, do imaginário associado às fardas, ao heroísmo dos heróis dos filmes que ia vendo e das histórias que ia lendo. Mas depois o outro lado, o inverso, o lado negro, o lado da destruição. E isso também acabou por ser uma luta pessoal para tentar perceber e filtrar aquilo que era importante deixar passar para o livro. As cores acabam por ser a consequência desse filtro que foi feito. E nesse trabalho de identificação de uma linguagem, da criação de um universo, também acabei por debater com uma questão que é uma questão que está sempre presente, pelo menos no trabalho associado aos livros para crianças, que é a de quão negros e quão difíceis e quão brutais eles devem ou podem ser se destinarem ou se nós assumirmos que eles se destinam a um público infantil, por exemplo.
E este destina-se a um público infantil?
Eu acho que sim, porque sempre fui também adepto, pelo menos fui criando essa visão em relação ao meu trabalho como ilustrador e agora como editor, de que os livros não têm de ser licodoces, não têm de ser suaves, só porque se dirigem a crianças, porque as crianças têm o direito e nós temos o dever de as preparar para o mundo tal e qual ele é.
O mundo onde há guerras,
exatamente.
Claro. Esta conversa, porque está a acontecer à hora de almoço, poderia ser acompanhada por umas conservas da Conserveira de Lisboa, que o Tiago Ferreira poderia ter trazido, por acaso não é o caso, mas
não.
É uma das lojas faixas históricas da capital. O Tiago é a terceira geração desde que esta mercearia, que começou como uma mercearia, há muitas lojas, neste momento há muitas lojas tradicionais de Lisboa a fecharem. Começamos por um livro que quis trazer para esta conversa, que se chama Resiliência do Comércio, As Lojas Centenárias de Lisboa, do José António Rousseau, editado pela Princípia. É precisamente esse hino à resistência de lojas como a Conserveira de Lisboa.
Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Este livro é um pequeno, grande estudo acerca do comércio tradicional e centenário. Eu confesso que ainda vou a meio, no entanto, já tem algumas indicações interessantes e por isso é que eu o trouxe. Na realidade, um negócio centenário, ou vá, no nosso caso temos 89 anos, mas para lá caminhamos e esperemos chegar aos 100. Há uma percepção de que, e isso está um bocadinho patente neste estudo, há uma percepção de que a sobrevivência e a resiliência do comércio tradicional passa por uma enorme capacidade de adaptação, uma agilidade enorme às mudanças dos tempos, da sociedade, enfim, todo este ritmo que nós temos hoje em dia na sociedade, portanto, tentar acompanhá-lo de alguma forma. E o que se verifica um bocadinho pelo estudo, e até inclusive é pela minha própria experiência com a Conserveira, é que quanto mais nos mantemos fiéis aos nossos valores e àquilo que ao longo dos anos tem sido a nossa forma de estar, acaba por ser aquilo que nos dá a diferenciação, que nos dá o interesse das pessoas por virem ter connosco.
Ou seja, o continuarem, por exemplo, a embalar latas em papel...
Por exemplo, em papel pardo, como se fazia, ou craft, mesmo o nosso próprio design. E aí a questão já é um bocadinho diferente, porque tem a ver com... Há um certo retorno daquela imagética do kitsch e do vintage e daquela coisa toda, que na realidade nos acompanhou, nós sempre mantivemos isso.
Isso confere identidade também ao negócio.
Confere, claro, claro que sim. E eu acho que é um bocadinho isso, são os valores na realidade. E o estudo confirma um pouco isso, um pouco ao contrário daquela coisa que se calhar se vê e com mais frequência, que é as pessoas tentarem acompanhar modas e ir atrás de ondas, ir atrás de... Agora, obviamente que isto tem um custo e temos que saber passar pelos momentos maus e conseguirmos, lá está, não nos desviarmos da nossa identidade e não nos desvirtuarmos, quando, por exemplo, há uma onda que nos está a puxar para um lado,
por exemplo,
diferente.
No caso de Lisboa e de outras cidades portuguesas, corremos o risco, se essas lojas forem desaparecendo, nos tornarmos absolutamente iguais a todas as outras capitais europeias?
Eu tenho para mim que sim. Do que eu tenho viajado ultimamente, quer dizer, nós hoje em dia vamos a um centro de cidade em qualquer sítio na Europa, e estão lá aquelas grandes multinacionais, estão aquelas... Casualmente encontraremos uma loja com outro tipo de identidade e com outro tipo de coisa, mas a tendência claramente tem sido essa, até porque aqui há uma questão depois já imobiliária que entra em jogo, toda a temática da gentrificação, mesmo as próprias políticas de urbanismo das cidades. Por exemplo, aqui em Lisboa, a nossa loja é na Baixa. Houve, efetivamente, uma política assumida da Câmara, não é, a nível do urbanismo, de retirar quer negócios, quer habitantes daquela zona da cidade. Isso poder-nos-ia ter morto imediatamente. Felizmente, nós temos um produto que se coaduna com o interesse do turismo, com o interesse de outras pessoas, e que faz com que a coisa se equilibra um pouco.
E qual é a conserva mais procurada pelos turistas?
Ah, turistas é claramente sardinha. Embora nós façamos, lá está, o nosso trabalho, por causa da nossa identidade, de tentar evitar que eles levem sardinha, porque neste momento, não será do conhecimento comum, mas pelo menos terão uma ideia as pessoas de que não temos muita sardinha no oceano neste momento. Aliás, há uma preocupação ambiental grande em relação à sardinha. Por isso é que se têm colocado cotas na pesca, têm tempos reduzidos de pesca. E nós, do nosso lado, o que temos feito, por exemplo, já há cerca de 6 anos para cá, que deixámos de vender ovas de sardinha, deixámos de vender petingas, que são as sardinhas pequeninas que ainda não tiveram capacidade de se reproduzir, ou pelo menos a oportunidade de se reproduzir uma vez. E, portanto, nesse sentido, temos algum cuidado e puxamos para que eles procurem outras espécies. E já agora deixo também o rap para toda a gente que, de facto, devemos variar a nossa alimentação o mais possível nesse aspecto, para salvaguardar um recurso que é nosso e que é considerado um dos melhores do mundo. Quer dizer, o nosso peixe, no geral, é considerado um dos melhores do mundo e, se calhar, podemos estar a dilapidá-lo de uma forma assim um bocadinho gratuita.
Vamos à pesca de outras perguntas. João Paulo Coutrinho, que perguntas trazes para os nossos convidados?
Eu tinha coincido bem com esta temática da sardinha, porque os nossos convidados, sem se conhecerem, têm isso em comum. O André já desenhou várias sardinhas e eu gostava, o Tiago já agora falou um pouco dessa questão, dessa preocupação ambiental, mas de qualquer forma eu gostava de os ouvir comentar este ícone que se tornou a sardinha nos últimos 10 anos em Portugal, em Lisboa em concreto, quer do ponto de vista de desenho, no fundo comeu o corvo, comeu a alface, comeu tudo o que representava a cidade e de repente tem uma pujança extraordinária.
A minha visão sobre a sardinha está sempre associada ao Jorge Silva, que é o designer e diretor de arte responsável pela criação deste novo símbolo e que eu admiro muito pelo trabalho que faz, pelas várias vertentes do seu trabalho, inclusive até por esta de ter conseguido criar um símbolo novo para uma cidade que tinha símbolos tão fortes, ainda tem. Como ilustrador, nunca participei no concurso, nunca desenhei uma sardinha para o Jorge, mas tenho em casa uma daquelas originais, aquelas azuis e pretas, que roubei de alguma rua que andava por aí perdida.
Logo, as iniciais,
exatamente, e que acabei depois por pendurar.
Para o Bordal Pinheiro.
Para o Bordal já, exatamente, para o Bordal já. Uma do Benfica, que me agradou muito, e outra com duas cedências, e outras duas cedendo a...
Uma que me agradou muito.
Outra, exatamente, e que tens já, muito bem. Gosto de saber, ao menos isso, sim senhor. E outra do Porto. E essa experiência também foi interessante porque, bom, na prática levou-me a perceber que as sardinhas servem para tudo, não é? As sardinhas não só servem para serem latadas, mas de repente elas próprias são a embalagem de outras coisas, de ideias infinitas.
Bom, eu... Lá está, em relação à sardinha, neste momento eu gostava que ela não tivesse tanta promoção, até pelas minhas preocupações e por uma questão de sustentabilidade, até do meu próprio negócio. Eu acho que a sardinha tem uma associação imediata do povo, é um peixe do povo. E lá está agora estar-se-á a transformar em algo um bocadinho diferente, até por questões económicas, portanto o facto de não haver sardinha faz com que haja aumentos de preço e essas coisas todas, e portanto isso tem alguma influência até no acesso ao próprio peixe. Mas eu acho que tem esta componente, ou seja, acho que todos nós, e pelo menos aqui em Lisboa, acho eu, temos aquela associação da sardinha aos santos populares, temos aquela associação da sardinha ao andar na rua, temos a associação da sardinha aos ajuntamentos familiares para fazer uma sardinhada, não é? Durante o verão. E, portanto, nós, portugueses, temos uma ligação muito forte à sardinha, independentemente de ser só um alimento. E eu acho que isso é que ajudou a que fosse muito facilmente adotada como um símbolo, inclusive é por nós, portugueses, portanto, aceitámos a sardinha como um símbolo. Lá está, passando o corvo, passando uma data de outras coisas aqui em relação a Lisboa. E que depois, quer dizer, quando é um símbolo defendido por nós... Obviamente que quem vem de fora o aceita também muito mais facilmente. É um peixe que é transversal à sociedade.
Vamos ficando com fome nesta conversa, mas alimentamos-nos da cultura. André Letria, vamos continuar a abrir os livros. Podemos passar para O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. É um livro que está editado em Portugal pela Assírio e Alvim e é um livro também de memórias dele próprio sobre o início do século XX na Europa.
Sim, eu escolhi este livro com uma ligação clara ao livro da guerra de que começámos a falar. A primeira vez que o li foi há 15 anos e na altura não tinha, bom, não fazia ideia que ia fazer um livro sobre a guerra, nem que me ia dedicar de alguma forma a... alguma pesquisa um bocadinho mais aprofundada sobre estes fenómenos, nem imaginava sequer que a evolução do mundo nos traria este momento em que vivemos tempos perigosos que se repetem de uma forma quase descarada sem que nós muitas vezes estejamos completamente alerta e cientes para isso. Aliás, o livro da guerra acaba por ser, de alguma forma, uma tentativa de despertar de consciência de gerações mais novas para que percebam que a história, apesar de não se repetir exatamente nos mesmos moldes, tem características muito semelhantes a eventos do passado. E o mundo de ontem, do Stefan Zweig, acaba por ser também um alerta para isso. É um lamento profundo de desilusão e é um livro que fala sobre uma ideia de Europa que ele tinha, que provavelmente não corresponderia à realidade já no seu tempo. Ou seja, ele talvez tenha sido uma das pessoas que complacentemente foi deixando algumas coisas acontecer sem tomar iniciativa para lutar contra elas. Existe, aliás, uma carta do Klaus Mann que lhe é escrita, sendo Klaus Mann de uma geração mais nova, é escrita em tom de protesto, apesar da admiração que tem por ele, mas exatamente acusando de ter, durante algum tempo, ou no momento da eleição, da primeira eleição dos nazis no Parlamento Alemão, ter chegado a ver e a imaginar que aquela juventude vista como revolucionária naquela altura poderia ser uma solução para a política tradicional que se vivia naquele momento e que era posta em prática naquele momento entre as duas guerras. E, portanto, a escolha deste livro acaba por ser, de alguma maneira, para mim, interessante, porque revela esse desfasamento em relação à realidade, mas, ao mesmo tempo, também fala de uma Europa que nós imaginamos de uma forma utópica que hoje também começa, de alguma forma, a desmoronar-se e a desagregar-se. E, por tudo isso, o livro acaba por me parecer interessante neste tempo, neste tempo de hoje, não é? É um mundo de ontem que acaba por colar bem ao mundo de hoje, como lá está, o despertar de consciências para que esse mundo que nós imaginamos possível e pelo qual lutamos todos os dias, nem sempre, se calhar, da melhor forma, porque não participamos tanto como devíamos, deixamos-nos levar por algum comodismo nas nossas práticas do dia-a-dia, no que diz respeito à participação cívica e política, este mundo de ontem acaba por ser um alerta e esse despertar para que estejamos um bocadinho mais acordados.
Tiago Ferreira, outra das suas escolhas é A Vida é um Delírio, de Miguel Anjo Prado. Este autor é um autor também do mundo da banda desenhada, mas este é um livro editado pela ASA, é um livro de histórias.
É um livro de histórias. Este é um compêndio, digamos, de uma série que ele fez que se chamava Cotidiano Delirante. Ele tenta aligeirar os temas de uma forma...
Mais delirante, certamente.
Completamente delirante, até surreal por vezes, mas com uma ironia e com um sarcasmo deliciosos. E dá-lhes um twist e uma volta com humor e com um desenho. Ele tem um desenho fantástico. O André também, não desfazendo, mas de facto o Miquel Anjo é... Para mim foi uma agradável surpresa. Eu acho que isto é um pequeno livro, pequeno, já não é tão pequeno, mas que toda a gente devia ler um bocadinho, porque acho que nos coloca ao espelho, em certa medida, que nos faz de facto pensar um bocadinho acerca de algumas coisas que se calhar fazemos no nosso dia-a-dia e nem sequer temos a noção que estamos a fazer e que podem influenciar outros ou que podem ter algumas consequências, e ele de facto faz ali um foco e coloca ali o dedo na ferida com uma sabedoria impressionante.
André Letria, outro livro que trouxe é sobre as falésias de mármore, do Ernest Jünger. É um livro já bastante antigo, essa edição é da Vega, já tem alguns anos.
É verdade, não foi fácil encontrar. Descobri o Ernest Jünger e este livro em particular quando procurava o outro que ainda não encontrei, que, se não me engano, se chama Tempestades de Aço. E correndo o risco de me tornar repetitivo, este é mais um livro que me interessa deste ponto de vista da revisitação do passado e da observação do passado como escola ou como fonte de conhecimento para evitar males do presente ou do futuro. Este livro sobre as falésias de mármore foi, aliás, escrito antes do mundo de ontem e é escrito por alguém que já tinha sido condecorado, herói de guerra, como herói na Primeira Guerra Mundial, que se manteve a viver na Alemanha, que tem uma linhagem aristocrática, que acabou por estar, de certa forma, próximo do regime, nunca pertencendo ao regime nazi e ao nacionalsocialismo, e que acaba por fazer, e tendo sido, aliás, depois de alguma forma posto de lado, mas nunca deixando de participar até mesmo no esforço de guerra alemão na Segunda Guerra Mundial. Mas acaba por fazer este livro, que é um livro de uma lucidez extraordinária, que, tendo sido publicado antes do mundo de ontem, revela exatamente aquilo que veio a acontecer e que já se previa, antes da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão de Hitler e do nazismo. Este livro, aliás, é muitas vezes visto como uma alegoria exatamente ao nacionalsocialismo, e tem uma das personagens, que é o Couteiro Mor, que pode ser, quer dizer, não há certezas sobre isso, mas daquilo que fui vendo e lendo sobre o livro, o próprio livro não revela isso, mas há associações muito claras que podem ser feitas à figura de Hitler ou até mesmo de Göring. E trata de uma pequena comunidade que vive à beira de uma baía, que por sua vez é rodeada por pessoas ligadas à terra, que se deixam influenciar por este Couteiro Mor, que usa todas as armas e todas as manigâncias próprias de regimes totalitários, regimes opressores, que são de facto o retrato dessa Alemanha nazi pré-guerra e durante a guerra, e que Ernst Jünger acabou por conhecer bastante bem e que fica registada neste livro, que deve ser lido, acho eu, por todos aqueles que se preocupam com o estado do mundo de hoje.
Tiago Ferreira, uma última escolha em inglês, Artificial Intelligence, A Modern Approach, do Stuart Russell e Peter Norvig. Este é um livro, imagino eu, que se prende com o facto também da sua área de formação ser engenharia robótica.
Sim, bom, engenharia eletrotécnica, mas que se vai, ou que passa pela robótica também. Sim, eu, quer dizer, eu trouxe este livro porque eu para já acho que é um tema completamente premente da sociedade, e acho que a compreensão do mundo que o André estava ali a falar, com base até no passado, é também uma das, digamos, das bases, uma das pedras basilares da inteligência artificial. Não querendo ser muito técnico e não querendo entrar em coisas muito técnicas, eu diria que a inteligência artificial, hoje em dia pelo menos, está principalmente ou muito focada no reconhecimento de padrões, e que é um bocadinho o processo que nós fazemos também para a compreensão do mundo e das coisas e do que é que nos acontece e da sociedade. Portanto, olhamos para trás, vemos determinados padrões a repetirem-se, que o André também falou aqui, já não sei se foi acerca do mundo de ontem, mas a história que se repete. E é precisamente disso que estamos à procura. Portanto, essa poderia ser até uma definição de inteligência ou qualquer coisa, que tem a ver com esta capacidade do reconhecimento de padrões e de repetições, e através disso a percebermos de algum tipo de raciocínio ou de algum tipo de conclusão, e chegarmos a algum tipo de conclusão que depois podemos utilizar. Estes dois senhores são, isto é quase considerado a Bíblia da inteligência artificial, são senhores da Califórnia, um formado em Stanford, se não me engano, e o outro em Berkeley. Mas o livro é muito interessante, não é só, quer dizer, obviamente isto, como Bíblia que é técnica, tem milhares de páginas de partes técnicas, mas depois tem uma componente muito interessante, e que eu acho que é a parte, e por isso é que eu o trouxe aqui, e que acho que pode ser acessível, lá está, mesmo a pessoas que não tenham formação em engenharia eletrotécnica ou qualquer coisa desse género, que tem a ver de facto com pensarmos a inteligência artificial como de uma forma talvez um pouco até mais filosófica, ou a nível da sociedade, a nível de como se pode integrar na sociedade, a nível de todos os problemas e vantagens, não é? Quer dizer, que possa trazer ao nosso mundo. E eles de facto fazem uma reflexão muito interessante acerca da própria inteligência artificial, com questões de ética. No passado, nós tínhamos os pensadores à frente da tecnologia. Ou seja, nós íamos fazer tecnologias de coisas que já estavam pensadas, ou pelo menos imaginadas, ou tanto daí a ver, sei lá, os livros sobre aquelas distopias tecnológicas e essas coisas todas. E, portanto, tudo isso já estava pensado, mais ou menos refletido, já tínhamos uma ideia mais ou menos do que é que poderia acontecer ou o que é que se iria passar. E eu acho que hoje em dia nós estamos numa fase em que a tecnologia acelerou de tal maneira que nós ainda não conseguimos pensar as próprias consequências que essa tecnologia possa ter, a influência que possa ter na nossa sociedade, o que é que aquilo nos poderá trazer, quer de positivo como negativo, quer dizer, e portanto eu defendo muito que isto, hoje em dia, nunca precisámos tanto de filósofos e de pensadores para de facto conseguirmos acompanhar esta evolução tecnológica. E a inteligência artificial é um exemplo crasso disso. Parece-me que é um exemplo, portanto, não há uma compreensão grande de como funciona o nosso próprio cérebro, de modo a que sequer possamos tentar mimetizá-lo tecnologicamente. Portanto, daí eu estar a dizer que a inteligência artificial neste momento se baseia muito mais nesta coisa dos reconhecimentos de padrões e destas coisas. Eu penso que lá chegaremos. Teremos de lidar com inteligências muito mais complexas e com coisas muito mais, digamos, ou seja, nós estamos aqui no escuro, é uma coisa que se chama a singularidade, não é? Que é quando a inteligência do computador poderá ultrapassar a nossa, a humana. Mas pronto, para ultrapassar a nossa teríamos que discutir um bocadinho em que sentido. Se é em capacidade de processamento, isso já quase que ultrapassaram. Pois há aqui uma data de outras questões do cérebro humano e daquilo que nos faz ser humanos ou daquilo que nós consideramos a inteligência humana, que é extremamente complicado de colocar numa máquina, ou num computador, ou numa inteligência artificial. E, portanto, pronto, isto para mim é um tema extremamente interessante, extremamente atual, e acho que dá muito asa ao pensamento, e por isso é que para mim é uma coisa interessantíssima e fiz questão de trazer, porque me parece que, lá está, independentemente de toda a componente técnica que o livro tenha, só por aquele capítulo em que há a reflexão sobre a ética, sobre a parte filosófica, um bocadinho a história e as origens da inteligência artificial, quase que vale a pena ler o livro, ou pelo menos dar uma vista de olhos por essa parte.
Agradeço a Tiago Ferreira e a André Letria terem vindo trazer estas sugestões ao programa Obra Aberta. Vamos voltar a 5 de janeiro ao Centro Cultural de Belém. É sempre assim, no primeiro domingo do mês trazemos sugestões para si de leitura, e nos próximos convidados vão ser o escritor de origem timorense, Luís Cardoso, e o jornalista e escritor Afonso de Melo. Muito obrigada e boa tarde.